26ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Agradeço a presença dos nobres vereadores, hoje assumindo uma cadeira no legislativo, o vereador Daniel Vincenzi. Sinta-se bem à vontade em nosso meio, que você consiga, durante a tua passada por essa casa, concretizar aí teus anseios, teu trabalho, fazer com que você possa realizar, então, um pouco do que você tem em mente. Sinta-se bem à vontade. Também a Cristina, que nos visita mais uma vez. Agradecemos a presença e continue nos prestigiando. Então, Jarbas e os demais assessores. E convido imediatamente o vereador Darley para que faça a leitura bíblica.
Leitura do livro de Isaías. Preste atenção, povo meu. Dê-me ouvidos, gente minha. De mim vem a lei, e o meu direito é luz para os povos. A minha justiça está perto. A minha salvação já brotou. O meu braço governará os povos. As ilhas esperam por mim e colocam em meu braço a sua esperança. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. De posse da cópia da ata 1285, peço permissão aos vereadores para que somente, que a mesma somente vai à discussão e votação. Então ela não vai ser lida na íntegra e ela está num período de discussão. Não havendo, coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário Jacinto para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja efetuado o patrulhamento, alargamento e empedramento na rua Patrício Vedolin. Justificativa. A rua Patrício Vedolin está bastante precária e estreita, sendo que a ambulância utiliza com frequência a rua para buscar pacientes que fazem tratamento de saúde. Desta forma, é oportuno esses reparos para facilitar o tráfego dos veículos. Sala das sessões, 30 de outubro de 2006, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Para essas matérias.
Sendo não havendo mais matérias, imediatamente convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente. Concedo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar o presidente da casa, os demais componentes da mesa principal, os colegas vereadores, o assessor Jarbas e a Cristina, que nos assiste. Sobre, comentar um pouquinho da hoje, colega Daniel, assumindo no lugar do companheiro Valdecir, do partido, um acordo do partido, cada um se deu um pouco. Seja bem-vindo, Daniel, que precisado de nós, companheiro. Sei que toda a casa está te apoiando, tem todo o apoio nosso. Sobre, queria também fazer uma indicação verbal também, presidente. De repente até o companheiro Gustavo ajude nessa também. Indicação minha e do colega Daniel, que seja feito agora, nós temos, começou o verão, verão forte, né? Que seja feito o reparo na praça, onde vários colegas já entraram com essa aí, né? Esse brinquedo na praça também, que é onde as pessoas vêm fim de semana, vêm fora de horas, lazer, e os brinquedos hoje estão precisando uma reforma neles. E também, falando na praça, fui procurado por várias pessoas também, o banheiro público. Está feio, gente, feio, é feio para nós, e tem como fazer. Olha, sugestão minha, ao menos para a temporada do verão. Bota uma pessoa, cara, só cuidar o banheiro e a pracinha. Eu garanto que a coisa melhora até. Seria isso, presidente.
Não havendo mais escrito nesse expediente, convido o secretário para que faça as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente. Concedo a palavra ao vereador Edésio.
Saudação ao presidente da mesa, vereador João. Saudação também aos demais que acompanham a mesa. Saudação ao Jarbas. Saudação também aos demais vereadores. Saudação também à nossa assistente. Quanto à indicação do vereador Gustavo, da necessidade, portanto, tem meu apoio. Com relação ao pleito político, enfim, às eleições, na sessão passada eu tinha dito que até alguém podia ter ficado até meio surpreendido que eu não tinha manifestado com relação ao primeiro turno. Eu vejo assim que nós, como partido, temos trabalhado, evidentemente, pelos nossos candidatos. Enfim, a gente procurou trabalhar desde o primeiro turno para procurar eleger os deputados que teriam colaborado conosco e feito um bom trabalho. Infelizmente, o nosso deputado Orlando não conseguiu se reeleger, embora tenha feito uma ótima votação, mas por um fator de diminuição dos votos do partido, não conseguiu. Mas certamente, meu vereador Darley, nós vamos procurar, juntamente com o deputado Pimenta, uma boa ligação e procurar, através dele, uma boa sintonia para a canalização de recursos para o nosso município. Isso a gente vai fazer. E também, nós, a gente sabe que, o companheiro sabe que tinha uma emenda do Desconce, essa emenda já estava empenhada, e nós vamos trabalhar para que esses recursos sejam canalizados para o nosso município ainda neste ano. E com relação a eleição de governador e presidente, falando na eleição do presidente, no segundo turno, o vereador Darley é testemunha disso, até pelo meu envolvimento no primeiro turno, no segundo turno eu trabalhei na campanha 2 dias. E eu acho que eu tenho visitado nesses 2 dias em torno de 20, 25 famílias. Claro que os demais, o Darley e as demais pessoas, a própria Deja, as demais pessoas trabalharam na campanha. Mas eu, por questão de serviço, eu não pude me envolver. Mas eu vejo assim, comparando o primeiro turno com o segundo turno, houve um aumento, até certo ponto considerável, na votação do presidente. Um pouco influenciado pelo trabalho e também influenciado pela própria questão do Lula não ter ganho no primeiro turno. eu considero que o Lula ter ido para o segundo turno foi muito positivo. Porque isso era notável nos debates, quando sempre era dito que eram dois projetos, tanto de um lado, tanto do outro, que eram dois projetos bem diferentes, bem distintos. E realmente temos que concordar que eram dois projetos bem distintos, embora em alguns setores, algumas áreas, tinham uma identificação. Principalmente na área econômica. E principalmente na área agrícola, tinha alguns agricultores que achavam e até diziam que se o Alckmin ganhava, ia mexer no campo. Coisa que certamente não faria. Quanto a isso, dentro da área econômica, as ideias eram parecidas. Por que do Lula ter ganho a eleição? E principalmente nas regiões mais pobres do país. Inclusive, aumentando a votação, superando a votação feita na eleição de 2002. A gente escuta, ouve, que o presidente tem ajudado a matar a fome, tem ajudado a matar a fome, tem ajudado os vagabundos, que muitas vezes, por algumas interpretações, não mereciam ser ajudados. Mas se nós, quero fazer essa reflexão, se nós, que temos todas as condições de trabalhar e produzir, ficamos reclamando. Nós precisamos imaginar aquelas pessoas que não têm condição de trabalho, nem sequer de imaginar que tenha um prato de comida para fazer sequer uma refeição. E aí que eu vejo fundamentais as políticas do governo Lula. Justamente essas pessoas que estavam, não todos, porque ainda existem excluídos. E isso nenhum governo vai resolver o problema. Mas certamente tem melhorado a vida de muitas classes da nossa população que até então não eram beneficiadas. Quanto ao setor agrícola, a gente sabe que também o governo tenha parte de culpa, talvez pela situação que se encontra a agricultura. Nós estávamos conversando aqui no antes de começar a sessão. E no tempo do ginásio, toda a minha vida, sempre participei dos movimentos sociais, seja desde a escola, quando fui presidente da greve estudantil. Quando fiz o segundo grau, após o segundo grau, liderei a pastoral da juventude da paróquia do município. Entrei em 85 no cooperativismo. Me associei na cooperativa e comecei a participar do cooperativismo. Após isso, por vários períodos, entrei no movimento sindical. Quero dizer que com isso eu não sou o dono da razão. A gente não sabe tudo e tem muito a aprender. Só que nesse período a gente aprendeu muita coisa. E tem muito a aprender. Então eu vejo assim que com relação à agricultura, e até porque eu tenho dito aqui várias vezes, que se o governo tem culpa, nós produtores temos culpa. E o produtor sabe disso, embora não admita, não quer admitir. Mas o produtor sabe que também ele tem culpa pela situação que nós vivemos. A crise que existe uma crise, mas a crise que existe é do modelo agrícola que nós adotamos, que nós estamos fazendo. E com relação à agricultura, que é o setor principal do nosso município, que é importante para a sobrevivência, inclusive, do nosso município, eu tenho a plena convicção de que o momento pior passou. Eu tive a oportunidade, até já tenho feito aqui para os companheiros, de ter participado de várias palestras e com vários palestrantes. E que o cenário agrícola, daqui para frente, e dito por eles, independente do governo que assumisse o país neste momento, o cenário agrícola daqui para frente é um cenário muito positivo para a agricultura. Para a agricultura e para o agronegócio. Então, eu vejo assim que, e digo aqui mais uma vez com toda tranquilidade, que a gente sabe que quando a gente está lá embaixo, a gente vai subir. E quando a gente está lá em cima, a gente pode cair. E isso eu me lembro de um que eu escuto o Canal Rural, eu me lembro de um analista de mercado chamado Antônio Bueno, onde ele dizia em suas análises de mercado de soja, quando estava no topo, ele dizia para os agricultores, tudo que sobe, desce. E que era para ir vendendo produto. Eu fui um que não vendi, não tenho vergonha de dizer. Meu pai vendeu um pouco, eu não vendi. Vendia 30 e pouco, nem diz o vereador Gustavo. Vendia 30 e poucos. Agora assumo a minha responsabilidade. Não fico, assumo a minha responsabilidade, porque tem pessoas que não assumem. Aí culpam o governo. Mas nós, agricultores, temos que assumir os nossos erros. Que muitas vezes são nossos, não são dos outros. Porque nós vemos, muitas vezes, perdendo, deixando de ganhar por questão de preço, e que na época era um preço quase que histórico, $18 no saco. Né? Quando que a gente sabe que o preço médio de um saco de soja é em torno de $10. Quando ia $13 era um preço bom. Aí a gente não vendeu. E outra coisa que acontece, que o produtor, o agricultor, quando ele tem uma certa sobra, ele procura ou arrendar um pedaço de terra, né, para plantar, aumentar, porque muitas vezes não necessita, ou comprar um maquinário, que também não precisa estar lá dentro da propriedade. Porque o agricultor não faz os cálculos da depreciação do patrimônio que coloca para dentro da sua propriedade. Daí que a gente sabe que é assustador. Né, se o produtor fizesse isso, talvez ele acordaria e não estaria na situação que está. Outra questão dos arrendamentos. Né? Essa análise, essa reflexão, acho que nós temos que fazer, porque não adianta nós ficar criticando o governo quando o problema é nosso. Claro que também o governo, não vamos isentar o governo também tem culpa, mas nós também temos culpa. Nós sabemos de produtores que foram plantar soja nas regiões que, com grande risco de seca, pagando porcentagens exorbitantes, né? 15, até mais que isso, 15 sacos por hectare, ou até mais isso, mais do que isso. Então, numa situação dessa, como é que nós vamos culpar o governo? Como é que nós vamos querer que o governo nos ajude? O governo vai ajudar o cara a pagar o arrendamento? São essas situações que nós temos que analisar. Eu vejo que o governo Lula foi muito positivo para a agricultura. Por quê? E essa discussão eu tenho feito aqui quando foi questionado pelo vereador Gal, muito tempo atrás. Eu vejo como uma desgraça para o produtor, não só para o produtor, mas principalmente para o produtor, a questão do dólar no período lá em que antecedeu as eleições, a disputa de 2002, quando o dólar estava em torno de R$1,98, R$2. Quando começou o processo eleitoral em julho, o dólar começou a subir. Começou a desconfiança de que o Lula, vencendo as eleições, o país quebraria. Isso era o que era dito no momento, e tentaram espalhar essa ideia. E a gente chega hoje aqui e ver que isso não é verdade. Por que que eu digo que foi feito muito para a agricultura? E que certamente, se não tivesse auxílio do governo, principalmente para o pequeno produtor, talvez nós não estaríamos, diante das circunstâncias que aconteceram, nós não estaríamos, talvez, mais nem dentro das nossas propriedades. Porque há 2 anos atrás, nós tivemos uma seca que, eu não me recordo aqui, mas a média do município deve ter ficado em torno de 7, 8 sacos por hectare. Nós colhemos 5. E que naquele ano ali, o preço do saco de soja era R$32. Portanto, se nós tivéssemos colhido soja naquele ano ali...
Palavras de amor jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade, enfrentar o momento. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Desce e volta correndo pra mim, sem você tá tudo direito. Quero estar em seus braços.
E foi mérito do governo Lula, certamente a nossa situação seria pior. Quanto à questão estadual, nós temos, e está de parabéns ela, né, que venceu as eleições, a primeira mulher a governar esse estado. Por outro lado, nós sabemos que a situação financeira do estado é terrível. É terrível. E que por sucessivos governos não se conseguiu talvez a atender a população naquilo que deseja por parte do governo estadual, até por questões financeiras mesmo, de finanças do estado. Eu espero que possa fazer um bom governo para o nosso Rio Grande. Eu vejo assim que, quanto até na brincadeira que eu fiz com o João, mas quanto à questão da irrigação, eu digo aqui que a hoje governadora foi um pouco usada nas suas metas, enfim, em seu programa, né, quanto à irrigação. Porque eu vejo assim que a gente sabe que aquilo que já aconteceu até hoje de pivôs, enfim, de sistemas de irrigação, nós vamos esbarrar na questão da lei das águas. É muito difícil, né, ela colocar em prática esse plano. Não deixa de ser uma boa ideia, só que não vai ser implementada. Com certeza que nós vamos parar na questão da lei ambiental. E que a gente sabe que é muito rígido. E até pela própria questão de escassez de água. Mas nós conseguimos também a nível do município, quanto à questão estadual, na pessoa do Olívio Dutra, e que nós sabemos que no período em que foi governo também, embora nas dificuldades, mas que tem feito um ótimo trabalho, e não vou me deter aqui em falar no que foi feito, mas a gente sabe que tem feito, vamos dizer assim, um trabalho bom em cima, principalmente da agricultura. Mas quanto à questão da votação no município, também o Lívio Dutra ampliou a votação, eu não tenho os números aqui exatos, mas praticamente em torno quase de 500 votos. E a gente entrou aí trabalhando e tem votos aí de vários partidos que tem mais o candidato no segundo turno. Eu considero que foi uma ótima votação a nível de município, né? E desejo assim que o vereador João, que faz parte da coligação da governadora, né, sucesso a ela e que possa de fato não ser surpreendido pela situação que se encontra o estado e que possa fazer um ótimo governo. E é isso que a gente torce, tanto para ela aqui e como para o Lula, que possa não só continuar, mas melhorar no seu trabalho no Brasil e ela aqui no Rio Grande. Seria isso, senhor presidente. Eu vou.
Concedo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar novamente o presidente da casa e os demais pessoas que estão presentes, são vereadores. Falar um pouquinho sobre nossas indicações. Até eu gostaria, sim, presidente, que escrevesse essas indicações que eu vou comentar um pouco, e gostaria que segunda me trouxesse também assim o porquê que elas não estão sendo feitas agora e para quando pode ser feito, se é problema dinheiro ou alguma coisa, né? Gostaria para a gente poder repassar para as pessoas que cobram a gente, né? Porque senão a gente faz indicação e fica naquela, né? Então, sobre a indicação minha e do colega Marino, né, Marino? Tapa buraco, vocês passam no centro e estão vendo o asfalto, né? Tá ruim, né? E o que que as pessoas passam, falam? Oh, puta, não tem nenhum vereador que enxerga, faz, tá? Então, essa seria uma. Outra também, minha e do colega Valdecir, sobre a iluminação pública, que eu sugeri que fosse feito um levantamento para ver a necessidades, ponto, tudo, e ver para quando der para ajeitar, né? Que eu sei que tem custo também, sei que está indo para o final do ano, as coisas aperto, mas eu sei que o custo esse não é o bicho também. E sobre a também outra indicação minha e do colega Valdecer também, sobre dia 2 de novembro, cemitério, né? A limpeza, embelezamento, ajeitar, né? Que sabe, vem gente de fora, tudo, todo preciso, uma água que seja, outra sugestão minha também, né, Gustavo? Outra vez nós levemos lá no cemitério, os bancos aqui da praça, dá para tirar e levar, pôr na pracinha, na frente do cemitério, no dia vem pessoas até idosas para sentar na sombra também, tudo. Sobre a outra coisa que hoje me chamou a atenção, e até vou comentar porque hoje eu vi duas vezes o mesmo coisa, né? Quando estava colocando poste lá na avenida, né? Daí então tem que meio segurar o trânsito, só que não tinha cavalete. Daí foram buscar um cavalete e vieram com um pedaço de tábua, né? Onde está o cavalete? Outra, aqui é a Rua do Lazer também. Então, cheguei aqui as crianças procurando, não temos um cavalete. Eu sei que a dificuldade, até aí eu digo, é problema até é funcionários. Porque na época que eu estava lá, eu tinha 12 cavaletes. Lembro até hoje, mas tu sabe, né, Gustavo? Eu tinha que deixar atrás da minha mesa para poder, assim, largava um para o fulano, depois tinha que cobrar, né? E talvez, sei lá, se está sendo feito hoje. Então está sendo, fazendo falta. E os cavaletes é uma coisinha simples, né? Tem aqui o Jacó, que muitas vezes ele até cedeu para a gente sem custo, seria mais alguém puxar a frente e fazer eles, né? Sobre a indicação do Gustavo também, colega, isso é uma coisa de necessidade, cara. Lida com doença. Isso aí, quando chove, aquela rua, além de ser estreita, né, falta pedra também. Essa é uma boa indicação, Gustavo, temos que pleitear para sair logo. Tá? Sobre as eleições, coisa boa, ganhou Lula, ganhou a Ieda. Né? Feliz deles que o povo acreditou de novo neles. Que sempre está no poder quem tem o voto do povo. E eles tiveram. Um sucesso a eles. Seria isso, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Darley.
Saúdo o presidente, os demais componentes da mesa diretora dos trabalhos, os colegas vereadores, a nossa assistente Cristina e o nosso assessor Jarbas. Eu inicialmente quero, até pela pauta hoje, né, que temos apenas uma indicação do colega vereador Gustavo, apoiá-la ela e dizer também que a gente, quando fez esta campanha eleitoral, eu acho assim que é importante para a gente, porque infelizmente, né, tem lugares que a gente retorna sempre em época de campanha, e isso eu acredito que não é diferente com os vereadores também, até porque a gente acaba se envolvendo, né, nas coisas e muitas vezes não tem talvez comparecido como deveria ser, né, nos bairros. E quando eu vejo aqui o vereador José Fausto falar, eu devo dizer assim que talvez, no, enquanto vereador aqui, uma das coisas que mais me frustrou, vereador, e que quando a gente se bateu aqui nas visitas às casas, das pessoas cobrarem a nós, né, com relações a indicações, e que eu tenho dito, né, que infelizmente eu fui uma pessoa que até, vocês podem ver que já faz várias sessões que não apresento indicações, porque entendo que não estão sendo atendidas da forma ideal, e que não é neste ano nem no outro ano. Eu desde de 2000 que assumo aqui, eu desde o primeiro dia eu bati em iluminação pública, passeio público e vias públicas, e que infelizmente eu digo que nesses vários anos eu nunca fui atendido, né, nas minhas reivindicações, e que nos preocupa muito, porque muitas vezes é até avaliada a questão do nosso verdadeiro papel, que eu tenho assim, e assim infelizmente a sociedade, eles acham assim, porque eu sou vereador, se eles pedir para mim, enfim, arrumar um calçamento, eles esperam assim que dentro de uma semana ou 10 dias você vai acontecer. E eu talvez seja essa uma das formas que eu tenho me defendido e dito, que as pessoas não têm o conhecimento do verdadeiro papel, porque eu acho que uma Câmara de Vereadores formada por 9 vereadores é muito pobre se nós ficarmos determinados em simplesmente indicações, que isso compete à Secretaria de Obras, enfim, a parte que é responsável pela área urbana, e que aí a gente, eu, aconteceu muitas vezes de visitar as pessoas e elas reivindicar, e aí você traz aqui a reivindicação e não é atendida, e para nossa frustração as pessoas pensam que a gente não faz nada e começam até mesmo a questionar qual é o verdadeiro papel. Então eu acredito assim que aconteceu, até por uma proposição do presidente da Câmara, que era o vereador Erasmo na época, ele fez até uma cartilha, né, e queríamos nós que as pessoas lessem e dessem verdadeira atenção, porque nela estava designada a verdadeira função, entre elas as indicações, mas que eu julgo que não são as mais importantes, e sim aquelas onde nós autorizamos através das leis, né, a questão do serviço público, a execução pela parte do executivo, e principalmente a questão de fiscalização que eu estou falando, né. Mas eu acho que é importante, assim, nesse gancho das eleições, que a gente também viu assim, coisas que não me descontentaram muito, porque nós temos hoje no nosso município, por exemplo, a questão da habitação, que eu até acreditava que estava sendo atendida a todas as famílias, e eu digo a vocês que eu visitei uma família que está com em torno de 5 a 6 pessoas na casa, uma casa totalmente deteriorada, e a casa é de 5,5 por 6,5, a casa desse cidadão. E ele até me disse que, e acho que é uma questão importante, mas que o executivo tem que reavaliar, porque eu acredito sim que os filhos não tenham culpa pelas ações dos pais. Este cidadão que eu visitei, ele recebeu até uma casa popular, eu não sei dizer há quantos anos, e ele até fez uma troca, né? E eu penso assim que aquela pessoa então que fez a troca, que foi para aquela casa, eu acho que deveria sim daí ter uma relação do executivo com essas famílias, para então aquela pessoa assumir, né? Eu acho que na época o cidadão esse fez a coisa errada, ele tinha as dívidas, e ele acabou trocando de casa, e aquele novo que se instalou nessa casa não tinha o nome dele, acabou não assumindo e não pagou nenhuma. E hoje esse cidadão está barrando até mesmo na assistência social, pela questão que ele já ganhou uma vez e não pagou, né? e que hoje está dificultando. Mas se a gente visse esta família que tem crianças de 4 anos, 7, 9, que são 5 filhos, e que ele fez lá uns puleirinhos, que tem, é tipo, a gente conhece beliche de duas, mas tem no lado de um quarto, ele tem 3 que ele fez de madeira, e está lá morando as gurias, com os guris, embora que sejam irmãos, mas eu acho que, né, a gente sabe que a composição da família tem que se fazer bem, até mesmo onde elas moram. Então, eu acredito que é um tema assim, que aqui nunca foi levantado, e a maioria até dos vereadores, até a gente sempre defendeu, né, que você não deu uma vez, o cara não pagou, eu acho que não é direito de dar. Mas que tem que ser reavaliado, e eu aqui quero defender essas famílias, né, no sentido de que o executivo tem que atendê-las, talvez nem tanto pelo pago, mas por aquelas 5 crianças que estão se gerando aí num ambiente desconfortável e propício a muitas coisas, né, que não é o ideal para a família. Então, acho que essa parte da campanha, a parte boa, assim, que eu considero, que serviu até para a gente, né, se voltar mais para as famílias e discutir as questões, mas que eu quero aqui buscar assistência social nesses dias e que a gente possa, então, auxiliar essa família, porque a gente sabe, né, que são vários recursos de habitação aí para, enfim, para ampliação, né, melhoria ou até mesmo a construção de uma casa nova. Mas que são coisas que estão acontecendo, né, que a gente talvez, eu até achava que já não tinha mais esse problema no município, e infelizmente, né, ainda nós temos aí problemas de casas totalmente destruídas e com famílias ainda com um número elevado de pessoas, né. Com relação às eleições, eu devo dizer que tinha certeza desde da candidatura da reeleição do governo Lula. Sempre tive a convicção e a certeza que ele ia ser reeleito, porque se nós formos fazer uma análise, e eu digo aqui que, com toda a tranquilidade, que há 4 anos atrás, quando iniciei a minha caminhada e a luta para botar o Lula no governo, a minha luta era que, se não na totalidade, mas na maioria de suas ações, que fosse sim voltada para os excluídos. E hoje, e fazendo essa campanha, eu acho que a gente se reanimou mais ainda, porque eu andei de cabeça erguida e sempre defendendo os projetos do governo Lula, porque eu sou defensor da inclusão social, eu sou defensor de que o governo, além de você dar saúde, educação, habitação, saneamento básico, a própria assistência social, eu acho que está lá na Constituição Federal que o governo tem que dar atenção a maior às pessoas menos favorecidas. Isso está na Constituição Federal. E não quero aqui dizer que talvez não tenha que ajudar o agricultor, né? Não quero aqui que me interpretem mal. Mas o que eu quero dizer é que eu apoio e continuo acreditando no governo Lula, porque ele tem demonstrado assim, um exemplo de, como é que eu posso dizer a palavra mais certa, de ser solidário com as causas sociais desassistidas. E que eu tenho entendimento que, a partir do momento que melhorasse a questão da questão de sobrevivência, das famílias se reestruturar, de ter uma alimentação adequada, eu acredito assim que com o futuro vai tornar essas pessoas também umas pessoas melhores de condições de vida e que com o passar do tempo elas também vão conseguir andar por si só. Porque enquanto nós achar que nós excluindo essas pessoas e não amparando-as na questão... Habitação é um exemplo no Brasil que eu acredito inédito. A gente vê aqui pelo próprio Pejussara aqui, vocês fazem uma análise de 30 anos atrás, se alguma vez em Pejussara teve todo esse movimento relacionado à habitação que nem está acontecendo neste ano, e que assim mesmo, este ano que foi um ano eleitoral, que o orçamento da União foi votado lá em quase perto da eleição para segurar os recursos, e que você sabe que até os... Enfim, todo o serviço público ele para no ano de eleição, e nós temos aqui um exemplo clássico na área da habitação, o que está acontecendo em nossa cidade. Então, eu vejo assim que fiquei muito feliz com a vitória do presidente Lula. Eu entendo também que a gente, quando não era político, a gente sempre tinha, muitas vezes, aquela mania de, se a gente via qualquer coisa errada, que era culpa do governo, né? E haja visto aquela crise da seca que deu, que nem falou aqui, 10, 94, 95, os agricultores também condenaram o FHC, e que hoje a gente vê, né, até que muitas vezes não é simplesmente culpa do governo, mas sim por ações, atitudes, da vida de cotidiano de qualquer um. Porque nós tivemos aqui em Pejussara, eu lembro muito bem, ainda sou jovem, mas numa mesma safra, assim, pessoas que foram para frente, que conseguiram produzir bem, e ao mesmo tempo pessoas que não produziram, nas mesmas condições de clima. Então ainda a gente entende que a agricultura tem que evoluir no sentido de se qualificar, de você buscar saber produzir de forma melhor. Eu vejo assim que há uma necessidade enorme na agricultura de se trabalhar, e felizmente de uns anos para cá, até hoje nós temos aí a universidade com gestão rural, que é inédito, né? Que nunca houve, que eu não lembro de ver na nossa região, e que hoje estão se voltando às próprias universidades no sentido de fazer com que o agricultor seja um cidadão qualificado e não simplesmente ele achar que assim, por ter uma experiência de produzir, de plantar e de colher, que ele é suficientemente uma pessoa com condições, né, de fazer produzir. Então, acho assim que a agricultura tem um bom, como falou a Edésio aqui, tem algo assim de bom para o futuro, mas acima de tudo que com que as pessoas saibam administrar de forma que você tenha segurança, né? O que nós não podemos é depender todo ano daquela safra para sobreviver. E infelizmente hoje a gente tem, né, a maioria dos produtores, ainda assim aquela necessidade de não ter condições de manter uma reserva ou segurar nos gastos ou fazer um controle melhor no seu gerenciamento, e que infelizmente muitas vezes num ano de seca quebra a maioria dos agricultores. Eu vejo assim, e vinculo isso até a minha profissão, que agora estou meio abandonando, mas eu sempre, não tenho vergonha de dizer, eu sempre ganhei dinheiro no verão. E eu cansei de trabalhar no inverno, pagando para trabalhar. Então vocês imaginam se eu fizesse um verão bom e no mês de fevereiro, março, eu ia para a praia, e daí eu voltava de lá e já comprava um carro novo, né, porque achando que estava com dinheiro, e dali 3 meses eu podia quebrar. Se eu tivesse feito isso na minha vida, eu podia ter quebrado há 5 anos atrás. Isso vincula, assim, que eu acredito que na vida de cada um, seja agricultor, seja do prestador de serviço, qualquer cidadão, hoje o grande desafio é você, né, enfrentar toda essa especulação. A questão do preço da soja foi um exemplo clássico, né, como foi citado antes. E eu era um também que, se tivesse dinheiro, acho que até comprava soja R$50, porque a gente ouvia uns loucos dizer aí que ia R$70, né, para tu ver que isso tudo se vincula àquela vontade de ganhar mais. Eu acho que isso... É num ponto que eu também quero aqui chegar, que hoje a gente vê que nós temos uma sociedade, né, especulativa, uma sociedade que hoje, indiferentemente do que está acontecendo com o meu vizinho, eu quero me sobressair, eu quero estar sempre na frente. Hoje a gente vê verdadeiros assim, questões de as pessoas serem, assim, de ter aproveitadores, né, ganhando dinheiro numa crise, de fazer com que... Né, dá a impressão assim que hoje, se tu vê um parceiro, um amigo, seja quem for, mal, parece que tu quer ir lá e terminar com ele, né? Então, hoje a questão do governo, que nem eu disse, o governo tem que regular habitação, economia, saúde, educação, e eu acredito que saúde, não podemos deixar de desvincular o governo federal na nossa saúde do município. Eu não acredito que o município só, e hoje nós temos um exemplo de saúde no município, que eu, até mesmo por ser da oposição, né, eu digo aqui com toda a confiança que eu acredito que a saúde hoje está uma das melhores do nosso município, né? E isso tem que se vincular, sim, a governo do estado, a governo federal, porque se criticam a saúde no país, mas onde é que acontece a saúde? Onde que acontece? Não é nos municípios? Então eu me espelho no meu município. Agora, se tiver um lá no norte, ele usa outro discurso para a saúde. Agora, aqui no meu município, eu vinculo, sim, que a saúde funciona bem, porque o Estado ajuda, porque o governo federal ajuda, e, acima de tudo, né, o Executivo também faz a sua parte. As eleições é algo que surpreende, né, mas com relação, e eu quero aqui também, em nome do meu partido, aqui, se o vereador Edésio me permite, parabenizar, então, os nossos adversários aí que concorreram, né, aos do partido PFL, que compõe aí a chapa da agora, então, governadora Ieda, né, eleita, e dizer que, como assim a gente luta, né, lutou todos esses dias na campanha, que a gente também acompanhe, né, lado a lado, né, a forma como esses eleitos agora irão conduzir o Estado, enfim, o próprio, né, o governo federal. E nós, sim, temos, sim, esse compromisso, né, de quando ver e sempre buscar as nossas instâncias, seja regional, seja estadual, para que a gente possa também dar um parecer e não simplesmente fazendo campanha. E que hoje também eu tenho um entendimento com relação à política, que infelizmente, hoje num pleito eleitoral, a gente vê que a luta já não é mais por programa, enfim, né? E isso tem, os partidos têm vinculado isso muito à própria coligação. Eu, quando vejo aqui, e vejo aqui em Pejuçara mesmo, acho que não podemos ir longe. Eu, no meu mandato anterior, de um partido coligado com 4 partidos, eu me lembro que a maior discussão que deu entre esses partidos aqui no nosso município foi por causa de um cargo político. Então, aqui é o que sirvo para nós reavaliar também as coligações aqui no nosso município, se realmente as coligações pregam na campanha aquilo que vão fazer depois. E eu questiono até vocês aí, porque eu não até posso estar aqui falando besteira, porque não faço parte da coligação e não, né, e não tenho conhecimento do andamento. Mas na eleição, no mandato anterior, eu me lembro que aconteceu umas 2 grandes reuniões do partido coligado e era para discutir cargo. Então, eu gostaria muito assim, que o regime político, enfim, a forma de se eleger as pessoas, que se fosse mudada a questão disso, porque infelizmente, né, e queremos que esta coligação de agora também, não, que, né, que não seja da mesma forma, sim, que muitas vezes se reúne para discutir cargo, e que deveria talvez se reunir para discutir desenvolvimento, como tanto prego, e que não é diferente no Estado e na União, mas é uma coisa assim, que eu vejo com maus olhos, e queremos nós, né, que a governadora então eleita se detenha também a começar a trabalhar a nossa região, enfim, as regiões aí que estão com problema, e que não fique também muito aí, 1 ano, 2 aí na questão de cargos e debatendo a secretaria, e que nós precisamos, diante da atual crise, que tenhamos um governo assim que já no primeiro dia de mandato já comecem sim a trabalhar questões de projetos, enfim, e que nós cidadãos que lá botamos essas pessoas também, né, acompanhamos e cobramos, porque acho que aí sim acontece a democracia, quando não simplesmente o cidadão vota e muitas vezes fica aí à mercê, né, das políticas públicas. E enfim, para finalizar, dizer aqui até que o vereador Edésio, eu acompanhei até muito bem a campanha e sabia, né, que ele tinha lá suas questões particulares, mas eu quero aqui então também agradecer a todos do Partido dos Trabalhadores, que eu também em determinados dias acompanhei a luta das pessoas aí e que não são nem renumeradas, né, porque nós, eu acho que nós vereadores temos um compromisso maior, porque aqui a gente, né, representa o partido, mas que também eu acho que temos um compromisso maior, sim, de acompanhar. E que fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com a votação do Olívio em nosso município, porque tinha convicto que o Olívio merecia voto no nosso município, porque fui vereador no seu mandato, e me alegrava muito quando aqui em nosso município as coisas aconteciam pelo intermédio do governo do Estado, e que eu muito bem defendi o Olívio, e que felizmente sim o Olívio não venceu aqui, a Ieda venceu, né, por 113 votos, mas eu acredito que o Olívio nas condições, né, nas condições que nós aqui tínhamos para fazer a campanha para ele, levar até o cidadão, enfim, né, aquilo que a gente sabe e acompanha, enfim, do projeto da Frente Popular aqui no Estado, mas que eu fiquei muito feliz de saber assim, desta votação diante aí um cenário, né, que muitas vezes vincularam até o próprio Olívio a questões de corrupção. E uma das coisas que eu mais me alegro no companheiro Olívio, que foi já prefeito de capital, que não é prefeito de município de 4, 5 mil habitantes, e que foi governador, e que é uma pessoa isenta, né, de ameaças aí, mas que muitas vezes vincularam isso a ele, e que com certeza perdeu muito voto no Estado em função disso, mas que eu fiquei feliz das condições, né, que ele concorria, o Olívio coligado com 3 partidos, eu acho que as pessoas têm que reconhecer isso, coligados com o PSO e o PCdoB, né, e diante de uma adversária aí, com, acredito eu, de 12 a 15 partidos coligados, então eu acredito que o PT do Estado se mantém fortalecido, o PT de Pejuçara se mantém fortalecido, porque se nós não vencemos, eu acho que nós fizemos a nossa parte, e uma boa parcela do nosso município, né, eu acho que aceitou o nosso desafio, as nossas propostas aí na defesa do governo Olívio, e que eu tenho a certeza que ele, pela pessoa que é, não vai desistir, e que estará sempre à frente do partido e se expor à disposição de concorrer em próximas eleições. Era isso, presidente, para o momento ele levou a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Gustavo.
Primeiramente, uma boa noite a todos, saudando o presidente da mesa, demais colegas vereadores, a Cristina nos assistindo aí. Falando um pouco sobre a minha indicação, então, a gente volta e meia aparece nos bairros, conversar com as amizades que a gente se encontra aí. E conversando com uma dessas pessoas, ela me mostrou lá até desci, acompanhei ela sobre essa rua. E de fato, olha um alto para descer ali, uma caminhoneta meia larga já complica. Então, eu acho que tem espaço para abrir um pouco mais, enlargar essa rua. E por enquanto, já que está chegando o final do ano, eu acho que 13º e vai apertar a coisa, então nós poderíamos até sugerir para o prefeito o patrulhamento e trazer o cascalho, a pedra brita britada, até o ano que vem aí, pelo menos para salientar um pouco o problema. Sobre a praça também, o vereador Deia colocou, sobre os brinquedos. A gente entrei com uma indicação também para a reforma dos brinquedos, cercar a praça. E até eu sugeri esses dias, conversando com o prefeito, aqueles brinquedos, onde o governador Rigoto foi naquela lei que fechou as escolas do interior, com poucos alunos, e nessas escolinhas que estão desocupadas, os brinquedos estão até em boas condições. Então, até sugeri que ele entrasse em conversa com o Estado aí, para fazer retirar esses brinquedos e colocar na nossa praça. Então, também se reportando um pouco à política, dou parabéns ao presidente Lula, reeleito, parabéns a Ieda. Claro, a gente fica triste, partidário, batalhador do PMDB, mas, pelo um lado, eu acho que o PMDB cresceu. De 5 estados, fomos para 7 no país. Eu acho que, próxima eleição, a presidente aí, fortalecido, eu acho que o PMDB tem todas as condições de ter um presidente. Sobre cargos também, então, como o vereador Darley convocou, eu acho que nossa administração está, até nesse ponto, tranquila. Até o debate, tem reuniões toda segunda-feira, que eu sei, com secretários. Está andando, no meu ponto de vista, está andando. E reportar o PMDB na política, então. Vários governadores estaduais, 7 eleitos, uns apoiando Lula, outros apoiando Alckmin. No estado, PMDB, próprio governador Rigoto, para que lado pegou? Próprio deputados federais, estaduais, uns neutros, um fazendo campanha. Temos aqui conhecimento que o Marco Alba tem uma secretaria no... vai pegar uma secretaria no governo da Ieda. Conversa interna do partido. Conversa interna do partido também que o governador Rigoto vai pegar uma secretaria do governo Lula. Isso é conversa interna. Então, eu acho que ficamos em cima do muro. Um pouco pendeu para um lado, um pouco para o outro. Foi uma política assim, como uma política bem desastrosa para nós aqui no estado. Tínhamos candidatos certos para o segundo turno e uma virada brusca aí não entrou. Então, até um pouco, acho que o próprio PMDB relaxou no estado, mas no país mostrou que está grande, está forte. Ganhou mais 2 estados aí. E a gente até se torna feliz, porque sabendo, pelos conhecimentos aí que a gente tem com o Perlim, dentro do partido, a força que tem, tem 2 anos de administração ainda, com a Ieda e o Marcos Alves, que quando foi bem votado em Bissara, uma secretaria, a gente tem bom acesso. Tanto no país também, com o Rigoto pegando uma secretaria, o próprio vereador Edés foi junto na luta lá pro país. Eu acho que o município também não perdeu muito. Temos dentro do quadro aí, temos grandes chances para conseguir boas situações financeiras para o nosso município aí. Senhor vice-presidente, eu vou falar.
Concedo a palavra ao vereador Jacinto.
Saudar o presidente da mesa, vice-presidente, os colegas vereadores, ao nosso assessor Jarbas e a Cristina que nos assiste. Quanto à indicação, a gente é favorável também. A gente sabe que os colegas trazem aí, vem a benefício da população. Eu, inicialmente, gostaria, em nome do PFL, também agradecer os companheiros de partido que trabalharam em busca dos votos para a candidata Ieda e ao nosso vice, Rafael Jó. Eu não pude participar, devido ao trabalho, não consegui acompanhar, em fim de semana com visita, nem acompanhar as eleições. E gostaria de parabenizar também os colegas do PT, os dois vereadores, Edésio Darley, e os seus eleitores que votaram e elegeram Lula. E infelizmente para eles, e felizmente para nós, eles não conseguiram eleger o Olívio Dutra. Eu vejo que o Lula também, no discurso dele, ontem, primeiro discurso, quando ele dizia que vai acompanhar mais de perto a administração do país. E a gente, é o que a gente espera, que ele acompanhe mais de perto e que ele tenha respostas, principalmente quando houver esses desvios que houve, esses problemas, que ele tenha uma resposta e não dizer que não sabia ou que está por fora. Ou mesmo agora, nesse último dossiê, que ele não venha dizer que seja burrice de quem fez. Então, que ele acompanhe de perto e tenha uma resposta mais concreta desses acontecimentos. Que eu acho que a população merece mais um esclarecimento mais concreto desses abusos que houve no caixa público, dá para se dizer, dinheiro do povo. E também a gente gostaria também, pelo que eu acompanhei e que a gente acompanha nas notícias, que ele dê mais uma atenção à agricultura, que nós, principalmente aqui do Sul, vem sofrendo, e na área da educação. Na educação, segundo notícias que eu acompanhei semana passada no jornal, de 185 países, o Brasil está em 72, 75, por aí, lugar. Eu acho que a educação merece um pouco mais de atenção, pouco não, bastante mais de atenção, porque é ali que vem o esclarecimento da população para muitos erros que acontecem no país. Então, a gente torce que seja um governo melhor do que já foi. A gente sabe que tem virtudes, que ele tem os trabalhos bons, e a gente sabe que tem falhas, que ele corrija essas falhas e continue dentro dos acertos que ele vem fazendo. E a IEDA, a gente sabe também a dificuldade que vai encontrar no Estado, a gente sabe que está praticamente falido o Estado, não vem desse último mandato, vem de mandatos anteriores, se vem acumulando, e vai ter a dificuldade. E esperamos que o governo Lula também não nos abandone, que mande as verbas necessárias, né? Que dê socorro ao nosso Estado, porque eu acho que os Estados do Sul, principalmente, são o grande potencial, é o que mantém mais ou menos o eixo do Brasil, a produção, principalmente aqui do Sul. Então, esperamos que ele nos dê cobertura, principalmente em alguns prejuízos que tem aí, onde está mais defasado o caixa do Estado, para poder o Estado crescer também. E quanto o colega da lei falou também da coligação, eu até acho que hoje vejo mais dificuldade para o presidente Lula fazer um acerto das coligações, porque ele tem meio partido de vários partidos, ele tem meia equipe que era favorável a ele e meia ao contrário. Então ele vai ter mais dificuldade talvez para não rachar os próprios partidos que apoiaram ele. A nível de estados tinha 12 partidos, já estavam coligados desde quando foi lançado os candidatos. E o presidente, eu acho que dentro de... Foi adquirindo apoio em cima da campanha. Dá para se citar aí o caso do Maggi, o governador do estado do Mato Grosso. E, então, acho que ele vai ter até dificuldade de colocar esses cargos dentro da... Agora, no acerto, não sei qual é a meta dele, como é que vai ser. O nosso partido, a IEDA, o PSDB, acho que o PFL já tinham traçado um acordo quando fecharam a coligação. Era isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, convido a todos para o intervalo regimental. Convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar e explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Edésio.
Saudação novamente a todos. Quando o vereador falou da questão dos buracos no asfalto, aí, eu acho que através da Secretaria de Obras aí, tem que desviar o trânsito pesado do centro da cidade. Inclusive eu vou ter que mudar meus hábitos e não passar no centro. Né, muitas vezes com trator e tal. Eu acho que tem que sinalizar aí e desviar esse trânsito, porque senão isso aí vai acabar. Com relação ao pronunciamento do vereador Jacinto, com relação às verbas necessárias, eu acho que para o Estado crescer, com certeza. Só que não dá para começar desde agora. Diante da situação que ela deve saber que está o Estado, a querer jogar a responsabilidade para o governo federal. Porque nós sabemos, com toda convicção e com toda certeza, que o governo Rigoto tem recebido total atenção do governo Lula no Estado. E que foram canalizadas muitas verbas para cá. E que certamente não vai ser discriminado. Agora não vamos jogar a culpa, antes de assumir o governo, no governo federal. Com relação à questão de corrupção, o povo, embora não tenha até o momento nada que ponha em risco as atitudes que incrimine o presidente, eu acredito que não tenha, mas eu digo aqui que a sociedade, o povo brasileiro, já absolveu o Lula. A amostra foi dada nas urnas. E justamente, pela forma, pelas suas atitudes diante de tudo que aconteceu. Certamente, se fosse outro governo, não teria se mantido no poder. Certamente. Mas eu vejo aqui que aquele slogan que foi usado, Lula de novo com a força do povo, certamente vem ao encontro da figura, da pessoa que é o presidente Lula. Só que eu vejo assim que e o Lula insistiu nessa questão, de que, e de fato essa é uma diferença, de que agora se investiga. E eu acho que todos têm inteligência suficiente em saber do que, ou de perceber do que acontecia nas administrações anteriores e quando criticavam a própria emenda da reeleição. Se fosse investigar, instalar uma CPI para investigar a compra de votos na emenda da reeleição, eu queria ver o que ia aparecer. E que tanto criticaram a reeleição, mas que foi criado no governo Fernando Henrique comprando os votos dos deputados. E quanto a, na mesma questão, eu trago isso, essa mesma questão, para o município. Vamos analisar o nosso município aqui, diante de fatos que aconteceram, e que muitas vezes foram questionados e exigido esclarecimento de companheiros do próprio partido, do teu partido, e que quando eram citados, e para você não se confundir, eu tenho colocado isso numa outra oportunidade, quando um vereador do teu partido pedia a instalação aqui nesta casa, aqui, ó, de uma CPI para investigar um próprio companheiro. Aquilo que eu estou falando aqui não é besteira. Então eu acho que não podemos ver lá em cima de uma maneira e deixar de enxergar, deixar de ver aquilo que aconteceu aqui no nosso município. Com relação à questão de que tem que dar mais atenção para a agricultura, eu pego aqui a relação dos recursos que foram destinados para a agricultura familiar. O último ano do governo Fernando Henrique, e vamos pegar o último ano do governo Lula. De 2 bilhões, o último ano foi para 10. Já que o nosso município é essencialmente agrícola, né, o aumento de recursos. Questão de preço é o mercado que define. O dólar, se a gente olhar hoje, como eu tinha dito antes, está num patamar que estava antes do processo eleitoral, antes de começar a disputa eleitoral lá em 2012. E que justamente por não acreditarem no Lula, né, entregaram um pepino bem grande com um dólar a 4 por 1. Que certamente foi um período de muita dificuldade e que foi superado, pois ninguém acreditava no governo, e hoje está aí o exemplo. Seria isso que eu vou falar.
Concedo a palavra ao vereador Daniel.
Quero saudar o presidente da mesa, os mais componentes, os demais colegas aqui presentes, esqueci o nome lá, e a Carla. E gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade que o Valdecir, o nosso partido, o PP, tem me dado. E também queria parabenizar o partido do PMD, do PT, que mostrou a força que teve dentro do país, elegendo o candidato, reelegendo Lula, e a IEDA, com o vice do PFL, do PSDB, juntamente com a coligação. E também gostaria de parabenizar também o bom serviço que vem sendo administrado dentro do nosso município, com o prefeito Berlim e com seus secretariados, que especialmente na área ali no interior, que vem feito um trabalho muito bom com patrulhamento, encascalhamento, e pediria sim que continuasse sendo assim, que tenha muitas coisas para ser feito ainda, que muita estrada de arrumar e na cidade, isso. Eu acho que o caminho está indo para um caminho bem mais ou menos bom. Era isso, presidente, eu vou falar.
Gostaria de usar um pouquinho desse espaço também para falar a respeito das indicações. Eu vejo que o vereador Deia pedia de que sobre determinadas indicações, e a gente sabe qual é o procedimento das indicações, como se procede, e indicações, o próprio nome já diz, ela é uma indicação de que seja feito tal coisa, tal serviço ao prefeito, às secretarias, mas a execução cabe ao prefeito julgar se quer fazer ou não, se é viável ou não, se pode agora ou não, e as suas secretarias. Obviamente que tem várias, eu mesmo tenho várias indicações que a gente vê que é com pouco custo, às vezes sem nenhum custo, porque a mão de obra tem, e às vezes é por um pouco de vontade mesmo que não é feito. Então a gente quer cobrar sim do prefeito, vereador Deia. E a gente quer, antes de entregar essa presidência, fazer uma reunião com todos os vereadores, cobrar sim do prefeito todas essas indicações que foram feitas durante este ano, principalmente, e mostrar aqui com um pouquinho mais de atenção ao vereador, um pouquinho mais essas coisas podiam acontecer, porque nós somos cobrados. O vereador é muito visado e cobrado. Essa cobrança que você teve, que o vereador Darley teve, que todo mundo teve, sobre o tapa-buracos aí, do centro, só nesse final de semana, 4 pessoas me procuraram. Me procuraram porque a gente estava envolvido no centro, durante esse final de semana, e a gente vê toda hora, né, esse problema. A gente também sabe que o custo não é tão baixo, né, para isso, então é... Você vai fazer um serviço bem. Estive conversando até com ex-prefeitos a respeito disso, e a gente sabe que não é um custo tão baixo se quer fazer uma coisa bem feita. Então, mas que se pense, que se faça e que se tome a medida de segurança para que não passe, então, que os veículos, né, mais pesados pelo centro, talvez fazendo alguma rótula, alguma coisa, onde nas entradas, aqui, lá em cima, que não passe, que somente carro pequeno, talvez fosse uma solução. Essa questão dos cavaletes, vereador, eu vejo que uma coisa tão... olha, existem coisas que não precisaria nem passar pela Câmara de Vereadores para que fosse solucionado. Todo mundo está vendo todo dia aí. Eu acho que vão esperar acontecer alguma coisa para depois Secretaria de Obras aí. Eu vejo Secretaria de Obras encarregados aí que passam todo dia aí. Todo dia. Não acredito que é só a gente que enxerga. Em relação às eleições, gostaria de parabenizar também, me permite aqui o presidente do PFL, em nome do PFL, em nome da nossa bancada, agradecer aos demais partidos, ao PDT, ao PMDB, ao PP, aos partidos que, a nível de município, nos apoiaram, apoiaram a candidatura da IEDO, uma candidatura vitoriosa, de que um novo jeito de governar, como ela bem dizia, e a gente quer que realmente esse novo jeito de governar renove, e com essa inovação que ela quer fazer com que o Rio Grande cresça. Então a gente quer agradecer aos votos, ao apoio desses partidos, dessas pessoas, e sim, com grande convicção também, com a grande expectativa de que se faça o melhor pelo Rio Grande. Também parabenizar ao PT, aqui na pessoa do presidente, o vereador Edésio, o vereador Darley, pela conquista aí do segundo mandato do presidente Lula. Que ele consiga, sim, que ele consiga. Eu tenho certeza de que acredito que agora vai ser mais fácil de ele conseguir trabalhar um pouco mais, e que aqueles desvios de verbas e que aquela corrupção toda, que não manche novamente nosso Brasil, nosso cenário. Eu vejo assim que depois de afastado tantos ladrões, tantas pessoas envolvidas que caíram, que não, né, era parentes, era vizinhos, era próximos, era todo mundo do presidente, e ele não caiu. Então, eu vejo assim que ele tem tudo para fazer, então. Tem tudo para trabalhar. É só ele não trazer de novo essa gataiada para perto dele. Então, a gente sabe que tem pessoas honestas em todos os partidos. E essas pessoas que ele deve sim se cercar, porque o Brasil merece o melhor. E o Lula... Lula, pessoa, a pessoa do Lula quer o melhor para o Brasil. Isso a gente percebe. Então, parabéns a vocês, parabéns mesmo por esses votos conquistados a nível de Brasil. Dizer aos vereadores também que receberam os convites, acho que todos receberam os convites para um jantar, né, quarta-feira. Acredito que sim. E que devem confirmar a presença aí de quantas pessoas e confirmar com a Carla aí, porque a gente está meio Está precisando dessa confirmação e no máximo até amanhã. Tá, pessoal? E não havendo mais oradores, agradeço a presença de todos. E na próxima segunda-feira, no horário das 19h30, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo do Pejuçara. Declaro encerrada a próxima sessão, esta sessão ordinária.